Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Eu não sei se devemos começar já a falar sobre sexo. Querem falar sobre sexo já neste momento e arrumamos
já
esse assunto?
Sexo já.
Sexo e comida.
Falamos já sobre sexo já. E arrumamos esta prateleira ou depois podemos regressar
sexo
a ela?
Já.
E arrumamos esta prateleira.
O Almir, como é que é?
Estás-me a dar já uma pica do caraças.
O Alvin está-te a dar uma pica do caraças.
Atenção, que a Xana... Olha, a Xana Alves eu nunca a vi tão perturbada. Ela está muito perturbada. Ela está a tentar disfarçar, mas eu sei que ela está perturbada com isto. Ela diz várias vezes que gosta muito de Lubomir.
Ai, sexo.
Então, Xana, como é que está?
Eu nunca digo, ai, o Lubomir vem cá. Eu digo,
Lubomir vem cá. já nos conhecemos há muitos anos. Eu nem sei para onde é que eu ia começar.
Por baixo.
Começa por com todas as histórias sórdidas que vocês já viveram.
Temos muitas, não podemos saber todas.
Desculpa,
nos primeiros temos aqui. Quarta ou quinta vez estou aqui.
Pai.
Na prova oral, pai, quarta ou quinta.
Não será a última, seguramente. O que é que mudou na tua vida? Nos últimos anos, o advento da televisão mudou a tua vida, não?
Ai, mudou muita coisa, acho eu. Acho que eu não mudei, mas a vida mudou bastante, né? A minha privacidade, já não posso estar mais à vontade como estava. Gostava muito de estar à vontade, não posso.
Tipo, já não podes fazer nudismo, é isso?
Epá, nudismo principalmente, que eu adoro fazer.
Mas estás sempre sob escrutínio, não é? As pessoas estão sempre a criticar alguma coisa, ou falaste assim, ou disseste assado, ou vestiste aquela
ainda
maneira.
Possível,
não, mas isso eu vivo bem com isso. Não tenho nenhum problema. As pessoas falam, ou dizem, aliás, o que se diz ou o que não se diz, para mim é indiferente. Não ligo isso.
Sinto vives bem... mal com o quê, então?
Não vivo mal com nada. Vivo mal com falta de sexo, por exemplo. Com fome.
Aquelas pessoas têm aquelas necessidades básicas.
Boa,
não é?
Pergunta.
Fome, sono.
Qual foi o teu período de maior abstinência sexual, Lomir? A partir do momento em que, primeiro, iniciaste a tua vida sexual, não quero saber com que idade.
Aos 15, acho eu. 14 ou 15, pai.
Qual foi o maior período de abstinência que tu tiveste?
Uau. Não me lembro se tivesse sido longo mais que, sei lá, 6 dias.
6 dias, cá está. 6 dias é uma.
E foram duros.
Acho...
não, se calhar, não sei. Estou se tens... a tentar me lembrar, não me lembro. Talvez quando cheguei a Portugal tive uma temporada para aí. Provavelmente um mês, ainda não consegui engatar ninguém, não falava língua nenhuma.
Não havia Tinder, não havia nada.
Não, na altura não havia Tinder e também não havia dinheiro.
Quando há dinheiro é mais fácil.
Não é mais fácil. Pá, consegues sair, consegues ter alguma vida mais natural, convidar alguém para jantar, para qualquer coisa, uma sopinha antes de foda, mas não.
Essa frase é tão boa.
Peraí.
Vou abrir uma relote assim, só com esse nome, só de sopas. E assim,
imagina
uma relote num parque de estacionamento mesmo daqueles escondidos.
Bom, mas,
estás a ver? Que é tipo, as pessoas vão lá parar o carrinho e tal, apagam as luzes e depois vão buscar uma sopinha antes. Só assim.
Mas, Lobo, peraí. Tu ainda não sabes tudo. O que é que de facto sentiste a partir do momento em que te tornas muito mediático e consegues fazer um programa que... quantas pessoas é que, em média, viam o teu programa? 1,5 milhão?
Pá, não faço a mínima ideia. Sabes que eu não sigo estas coisas, gente. Shares e visualizações, não sigo, não é na minha cena.
Ficas pressionado com isso?
Não sou homem de televisão, mas não ligo a essa merda. Eu sou gajo da cozinha. Olha como é que vim aqui ao estúdio. Vim com jaleca, meu. Saí da cozinha diretamente para vir para aqui. Por isso não é a minha preocupação, não é? Não me preocupo se vou ter aquelas merdas que geralmente acontece hoje em dia. Tens muito visualizações e a partir daí já fazes publicidade a um carro, fazes publicidade no teu Instagram a um creme. Daqui a pouco és vegetariano e publicas salsichas nobre no Instagram só porque te dão mais X dinheiro. Por isso não sigo isto porque não me interessa, não tenho qualquer tipo de interesse, nem seja financeiro, nem que seja de promocional. Faço o meu trabalho, está feito, adeus. Beijo e um queijo, acho que
Uma das tuas características maiores para mim é o facto de seres bruto. E toda...
Ai, tu gostas, bebê, tu gostas de tal, tal.
Arranjei um quarto, vocês
não, não,
os dois.
Não quero, não quero, sou hétero. A verdade é que tu é... Não, a tua brutidão torna-te
mas agora
especial.
Disseram-me que estás mais meiguinho neste programa
não
novo.
É verdade, não é verdade.
Não, disseram-me,
eu não tenho, programa novo, eu fiz uma... Isto no, passou na RTP?
Sim,
uhum. Não, um programa novo, foi um documentário. Foi filmado há um ano e meio. Foi okay. Antes filmado deste último.
Ah, então eras meiguinho e deixaste de ser.
Não, não sou meiguinho.
Ela ainda está numa situação de entrevistado.
Trabalhinho, estou a entrevistar as pessoas, estou a falar com antropólogos, com jornalistas, com Alexandre Prado Coelho, com o professor o Sobral, etc. São pessoas com que tenho que ter.
Professor Sobral?
Mim. Exatamente, que estava em antropólogo, que estava a entrevistá-lo. É preciso ter. Ah, tive que estudar sobre aquilo, analisar, é uma história sobre Portugal, é um assunto muito sério, não é? Dar-nos cornos nas pessoas que não percebem uma patamina da cozinha. Estamos a falar de cultura geral, estamos a falar de história, do que é que este país passou, por isso não tens de dar-nos cornos a ninguém.
Ainda bem que estás a dizer, o que é que tu aprendeste da nossa cultura gastronómica?
Muito.
O quê?
Pá, muito aprendi.
Ensina-nos.
Em geral, sobre Portugal... Tentei sempre aprender muito sobre gastronomia, porque tu não podes estar a viver num sítio e trabalhar num sítio sem conheceres a história e cultura em si próprio. Desde, principalmente, no século XIX, século XX, que acho que foram mais importantes. Foram mais importantes. Queres-me pôr mais um microfone? Alvinho! No século XIX e século XX, pá, houve acontecimentos muito importantes. Nós estamos aqui hoje, comemos aqui, aquilo que comemos, principalmente depois do Salazar, depois de Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, porque é que havia tanta conserva enlatados, desde as histórias de Siricaia, Siricá, Siricá, que é uma ponte no Alentejo, etc. Muitas dessas histórias, como outras... todas, como galegos que chegaram a Portugal, que levaram águas e não abriram restaurantes, ou depois a primeira marisqueira é feita por um galego, muitos pratos galegos que ficaram aqui na nossa história, que ainda são, que influenciaram e enriqueceram a nossa gastronomia. Acho que é preciso estudar, é preciso ler muito para saber sobre isso, senão não consegues te enquadrar. É mais um, não é?
Tiveste muitas ideias novas depois disso, imagino, não?
Epá, tenho tirado sempre ideias de todas as informações.
Tu pareces estar sempre a funcionar. Consigo, pareces esse tipo de pessoa que está sempre a funcionar.
Estou.
enfim, here comes Johnny.
Deixa-me só dizer que tu agora tens um novo restaurante e esse restaurante não é propriamente um restaurante que vá buscar a cozinha tradicional portuguesa. Pelo contrário.
Não, pelo contrário. Tem produtos portugueses e tem influências também um pouco portuguesa. Tu já foste lá.
Eu fui, pá. E adorei.
Ele foi e pôs pratos na internet para as pessoas morrerem.
Da altura senti-me nos Balcãs.
Ele foi e sentiste feliz.
Senti-me muito feliz.
Fiz-te feliz.
Muito.
Pingaste?
Não.
aquela história é muito história sobre... Começa um pouco com Bem-vindos à Bósnia, não é? O restaurante que abri foi uma coisa estudada já há algum tempo, uma coisa que eu precisava, que queria me enquadrar um pouco e assumir a minha vida, de onde é que eu sou. Toda a vida digo que sou jugoslavo, etc. E de facto eu sou bósnio, nasci na cidade de Sarajevo, sou bósnio, nunca omiti isso, mas nunca encontrei isso na minha cozinha. E procurei reinventar-me a mim próprio um bocadinho para fazer um novo trabalho, para fazer um novo restaurante. Não é abrir um negócio só porque sim. Não é fazer prego só por si, uma cozinha criativa só por si. Acho que tinha que ter uma história por trás, tinha que ter uma vida de uma pessoa por trás, e tentei contar a toda a história desde que nasci, onde é que nasci, através de gastronomia, através dos 17 pratos, ou 24 individuais que vão para a mesa para a pessoa durante o menu, a contar que sou de Bósnia, que nasci de lá, que a partir daí tenho passagens por vários países, que estive em África, que uso produtos de lá, que tenho em Portugal muitos raízes, que adoro peixe português, que adoro comer um bom presunto, etc. E passa, tudo isso passa dentro do menu contado com uma história que não é preciso pessoas contarem. Tu, através de comida, consegues contar essa história. Se fores surdo, a comer, vais perceber perfeitamente a mensagem que eu te queria dar. E esse projeto deu muito trabalho e muito gozo a fazer, porque não sou sozinho eu a fazê-lo, não é? Tenho uma equipa gigante, trabalha comigo, Manuel Maldonado, Miguel, Nuno, Nelson, toda a gente, Mónica, que estão comigo envolvidos, perceberam esta ideia, perceberam este caminho que eu queria ir com o novo negócio, porque restaurantes abrem que nem cogumelos, não é? Então parece ser cagalhões, mas tenho que ir por todo lado a ovelha a cagar. E era importante fazer uma coisa diferente, onde aqui eu me sentia bem, onde aqui eu queria voltar para a cozinha, estar todos os dias na cozinha. E acho que consegui, estou super feliz.
É um restaurante bósnio?
Não, minimamente, não é um restaurante étnico sequer. É um restaurante. É um restaurante que conta uma história e essa história vai mudando. Tem muitas mais histórias para contar. Não se conta em 17 pratos um restaurante.
Tens algum restaurante onde voltas sempre, sem ser os teus, como é óbvio?
Pá, tenho muitos. Tenho muitos restaurantes onde é que volto muitas vezes. Talvez os mais frequentes. O Dodor Tascas, petiscos, comer com os maus, entranhas, etc. Por isso, desde Cova Funda, Solar dos Presuntos, é um restaurante que volto todos os anos, que é em Espanha, que é Chebar, que para mim é uma das melhores experiências gastronómicas que existem.
Porquê?
É pá, porque comes bem para caraças, ele também conta uma história daquilo que tem na terra, não é? Tem suas vacas, faz o seu queijo, faz a sua manteiga, é tudo feito através do fogo. É um restaurante que já existe muitos anos, só abre ao almoço, é uma pessoa com caráter muito fixo e eu adoro aquilo, gosto daquele registro. Gosto em Portugal, mil e um restaurante, atenção, gosto de comer muito aqui e como-se muito bem em Portugal.
Quando chegaste a Portugal, que já foi há mais de 20 anos, lembras-te da primeira coisa que comeste e que disseste incrível este sabor?
Acho que foram amêijoas.
Não havia amêijoas na...
Amêijoas a bilhão pato. Havia, nós usámos, mas eram demasiado cozinhadas na Croácia e na Bósnia, na zona do mar da Bósnia também. Eram demasiado cozinhadas, não tinham esse... Não tinham sequer qualidade que têm daqui, porque estamos a falar de um mar muito mais quente, né? Adriático não é um oceano, é um mar de temperatura, são 10 graus de oscilação, para aí 8 a 10. Sim. E o marisco aqui, eu acho que foi coisa surpreendente.
Já agora, deixem-me dizer que já estamos a receber muitas mensagens, claro. Como seria previsível, o nosso convidado de hoje é o chefe Lubomir, que tem um novo restaurante que se chama... Sim. Mas a verdade é que ele está aqui para responder a todas as questões e mais algumas que quiserem colocar. E também comentários. Temos aqui um elogio. Queres um elogio?
Atenção que eu tenho que voltar para a cozinha às 20 horas e 15 minutos.
20 horas e 15
minutos. Estou desalé com a cozinha para vir para aqui.
Não se esqueçam, obrigado por isso. 960386272 é o WhatsApp da Pravaral, para onde podem enviar os vossos comentários de voz e também perguntas para o chefe Lubomir.
Parece uma rapariga.
Alguma atenção aqui no estúdio? Não os posso deixar sozinhos. O que é que se passa? Xana, o que é que se dá? Sinto que estás. Não sei. Bom, ora, deixem-me só dizer uma coisa muito importante. Ontem tivemos aqui o professor Arlindo Oliveira a falar de inteligência artificial. Não sei se isso te interessa, Lubomir.
Interessa, podemos falar. Comenta-me.
E depois acabamos. E de facto, alguém disse. Não, foi o próprio professor que disse: ah, não falamos do sexo em relação à inteligência artificial, como pois é que ele vai ser? Eu disse assim, mas espera aí, um programa como este, e nós falhamos essa questão.
Dos valores do sexo, que são, ora, aliás...
O professor ainda estava a dizer isso, já estava eu a tirar o meu telemóvel, a dizer,
calma aí, professor, tenho alguma coisa.
Diga lá o que é que vai acontecer em relação ao sexo e à inteligência artificial. E o professor gravou em exclusivo esta pequena mensagem de 30 segundos, em que ele fala dos robôs sexuais. Cá vai.
O que é que nos podem reservar os robôs a nível sexual? Isto já estamos na parte final do programa, mas ainda conseguimos apanhar aqui o professor.
Não, estamos a falar de uma coisa que nos parece esquisita, mas que é relativamente popular. Quer dizer, aquelas bonecas para sexo são razoavelmente populares, e se as bonecas se tornarem mais realistas e falarem e reagirem, acho que se pode tornar uma coisa bastante popular. E já há países, no Japão, etc., onde são bastante populares. São robôs para sexo.
Seres capaz de fazer sexo com um robô, Lubomir?
Pá, depende do robô.
Será que isto vai ser possível?
Epá, não sei.
Depende do robô, depende da hora, depende
da
dos
hora,
litros.
Do estado, do tudo. Litro de álcool. Tipo... Não, eu adoro brinquedos sexuais, acho que sou completamente aberto a tudo. Agora, pinar o ferro faz-me confusão.
Mas já a partir de uma certa hora, sim, tudo parece ser uma decisão interessante. We never know.
Não sei, talvez não arriscava tanto, gosto muito de carne humana.
Muito bem, vamos lá. Chefe Lubomir, tem aqui muitas perguntas e alguns elogios.
O Lubomir é o estrangeiro mais fixe que reside em Portugal. Que é grande abacano.
Olha,
um abraço.
Um grande abraço.
Ora, viva lá a todos, meu nome é André. Epá, grande programa, grande convidado. Tenho aqui uma dúvida. O mau feitio que existe neste programa, existem todo tipo de programas que é deste género. Há aqui algum pedido por parte da produção que sejam assim? A juntar, obviamente, ao feitio já que vem de fábrica. Ou simplesmente eles dizem, pá, podes ser como quiseres. Grande abraço, parabéns pelo programa.
Já agora, existe um bocado esta ideia que os chefes têm personalidades difíceis,
sim,
não é?
Quase todos os chefes têm personalidades difíceis.
Pá, eu acho que
mas tu és o mais bruto que eu conheço.
Não, mas não sou mais bruto, há gajos muito mais brutos que eu. Não é questão de brutalidade, eu sou uma pessoa muito livre, não tenho filtro.
Tu tens o coração entre, na boca, não é?
Exatamente, entre cérebro, coração e a boca não há filtro.
Certo.
Isto reage imediatamente, então é um pouco vida sem merdas. Em vez de a complicar, aprendi muito mais facilmente, vou saltar a vida a dizer aquilo tudo que me vem. E não me preocupar com danos colaterais, se alguém vai se magoar, se vai se sentir mal ou não. É, obviamente pecas muito com isto, há pessoas muito sensíveis, outras não, mas eu literalmente estou-me a cagar para isso.
Também há aqui uma coisa, tu és uma pessoa bastante corajosa, até a nível físico. Há histórias.
É assim, se não vais contar, não lanças para a mesa.
Exatamente, não lanças para a mesa.
Contas ou não contas?
Há uma história que
não
vais contar.
Não, eu
só te quero fazer esta pergunta. Tu só dizes se é verdade ou mentira, ok? Não estou a dizer que vais contar a história. É verdade que uma vez meteste alguém numa arca frigorífica?
É verdade.
Ora bem, então, pronto, então cada um pensa o que quiser. Pensa o que quiser.
Boa noite, Prova Oral. Boa noite, Lubomir. Queria perguntar qual foi a cena mais nojenta que já viste num restaurante.
Ok, vamos a isso. Vamos a isso. Já agora, uma pergunta a juntar a esta. Muito se dizia, quando do pesadelo na cozinha, que por vezes vocês chegavam lá e que desligavam as arcas congeladoras para que aquilo se tornasse ainda mais apoteótico do que já era. E que tudo aquilo era muito encenado. Onde é que está a verdade e onde é que está a mentira de tudo isto?
Verdade disto tudo que eu não faço puta de ideia o que é que se passa. Geralmente chego ao restaurante e faço o meu trabalho, mas qualquer situação que tu observas um pouco ou analisares os tais restaurantes que tinham esse tipo de queixas, acho que é muito importante não só ouvir de um lado ou do outro lado, é ver o que se passa lá. E tu quando vês frigoríficos que não funcionam há 6 anos e eles dizem que alguém de produção os desligou, é um pouco confuso. Porque falta radiador no frigorífico, porque não tem sequer gás, está a 20 graus quando eu entrei lá dentro, por isso ele não trabalhava. Desligar uma coisa que não funciona, acho que faz parte porque estava vazia. Agora que nós sabotamos alguma coisa, eu não sabotei, não vou falar pela produção, porque o trabalho é deles e não tem nada a ver com isso, embora acho que são pessoas honestas, idóneas e que não fazem esse tipo de merdas, porque nós o que estamos a tentar fazer é ajudar pessoas. Isso dá um programa fixe no final das contas? Dá. Perguntas-me, estás cansado do pesadelo de cozinha? Estou farto dele, caralho. Não é? Porque já está na altura a fazer outras coisas e brincar com outras coisas.
O que é que queres fazer mais a nível televisivo, por exemplo?
Epá, para já não sei. Para já quero estar na cozinha, no Semanares, no meu novo 100, acho que é ali que quero estar durante muito tempo. Sou obrigado a fazer mais um pesadelo, porque tenho um contrato assinado, mas se puder...
Ah, é? Tens que fazer mais um?
Tenho que fazer mais um de 10 episódios, tenho um contrato assinado. Embora não me apetece fazer, não o faria. Tenho que fazer porque assinei com o Shane o contrato e tem que ser cumprido agora. O que está em cima da mesa está um monte de coisas, não é? Tem propostas do Daniel Oliveira, da SIC, de RTPs, da TVI, de todo o lado. Querem fazer agora, minha vida é cozinha, não é televisão. Por isso, não faço puta de ideia o que vou decidir. Não estou sequer nesse problema ou dilema.
Então, espera, pode acontecer tu ires a fazer um novo programa para outra estação?
Epá, sei lá, eu se
proposto. Estás a levantar já aí. Se há a
proposta,
a cinema, é?
Polémica, se proposto.
Polémica. Olha, tu deixaste-me.
Não,
deixaste...
e amanhã já estás a ver os títulos no todos.
Sim.
Não, já sei este comentário, já estava. Ulho, o Amir troca.
Troca de casa, ainda por cima aqui na RTP.
O mal da fita passa para um bonzão. Vai para a RTP. O seu mau feitio foi acabado com um gajo de bom coração.
Copeiras em delírio. É verdade, tu tens
o Bruno Carvalho, nós fomos referidos em muita imprensa desportiva, porque o Bruno Carvalho comentou a saída do Nani do Sporting. Nesta entrevista.
É verdade. Este programa é um programa de extrema relevância.
Não, eu óbvio gosto de levantar polémicas, isso é óbvio.
Porque por acaso não gosto.
Só uma coisa que ele gosta
até
mais.
Até diz a minha mulher que o filho é dele, não é meu, quanto mais o resto.
Nós ainda apelámos a toda a gente para revelar o teu filho incógnito agora no dia do pai, mas ninguém se apresentou.
Mas aquele não é dele, aquele tem um cabelo, por isso é garantido, não é dele.
Tu tens uma ou pelo menos demonstraste um grande respeito. Há muita gente que de facto não faz melhor porque não sabe, porque nunca teve uma ajuda. Também há quem não esteja para aí virado, mas há muita gente que trabalha muitas horas. E havia ali muita senhora, quase que parecia que era a primeira vez que levava um abraço ou,
é verdade,
ou um
isso
carinho.
Não,
é verdade, notava-se muito isso.
Notava-se, as pessoas até ficavam quase desconfortáveis.
Quase carência, né?
Carência. O que acontecia muitas vezes, e o trabalho que é feito, é um pouco a ler sobre inteligência emocional ou psicologia, as pessoas percebem, quando nós não temos muito tempo para ajudarmos alguém, mais fácil é abanarmos o saco todo, não é? Abanarmos uma pessoa. Exprimimos tudo o que há dela e a partir daí a pessoa relaxa e dá-te aquilo que tem para dar. Torna-se mais humana. Geralmente, porque no início sempre há defesa, as pessoas não sabem. Sim. Então o que está a vir, quem é que
resistem caso, sempre, não é?
Resistência, quem é o Lubomir, o que é que aqui vai fazer? E se tu abanas um pouco isso e percebes imediatamente quem são pessoas, conheces-lhes melhor. E eu tenho esse lado de gosto das pessoas. Boas pessoas, gosto delas. E quando vejo que alguém sofre, estou sempre sendo em defesa. A própria PAB conta-tom para apoiar as pessoas. Eu tenho 1 milhão de pedidos das pessoas, das mulheres a queixarem-se de maridos, etc. Porque sentiram no programa um lado, que me aconteceu por 2 ou 3 vezes, existirem os homens que maltratam mulheres, mas exploram-lhes tipicamente, trabalham ali 14, 15 horas, eles vão para o café de lado, fumar cigarros e beber copos enquanto elas estão a trabalhar e convidam-me para lhes ajudar a abrir o restaurante. Obviamente não faz parte do programa, mas faz parte de mim, dar-lhes um coiço nos cornos, não é? Ameaçá-los e dizer que têm de bem tratar as mulheres, que são seres humanos, estão sustentados a vida, isso ainda existe, é uma realidade. E a própria PAV contactou-me por causa disto e com muito gosto serei embaixador, serei fazer apoio, porque isto ainda existe, estamos no século XXI, não é? E há esta carência feminina, há esta carência das pessoas na sua família, como masculina, na tua
e as pessoas às vezes sentem-se exaustas e incapazes, não é?
E acho que quando a pessoa vai abaixo, acho que é preciso dar-lhe um abraço e ajudá-la, não é? Isto não é. Não é só um programa de pancada, eu estou ali como sou, como estou aqui no estúdio, sou igual, digo a mesma merda, trato pessoas de igual. O Alvin não posso assim tanto.
Não trates, porque gosto dele.
E ele ainda diz que é pai do meu filho, por isso temos de ter aqui alguma cuidado.
Eu sinto que ficou aqui uma pedra no sapato.
Uma pedrinha de sapato.
Aqui algumas pessoas estão a enviar mensagens através do Facebook. O primeiro é o Alexandre Fernandes, que diz: o gajo mais português que conheço, chupa Dom Afonso Henriques. Ricardo Couto diz: qual é o teu prato português favorito? Por acaso, qual é que será o teu prato português favorito?
Epá, tenho muitos. Eu não sou pessoa que tenho. Eu gosto disto. É a minha coisa preferida. Eu gosto muito. Como digo, sou um pouco javardo. Gosto de comer tudo.
Tu comes tudo mesmo. Eu lembro-me daquele célebre jantar de miolos que tu fizeste. É uma coisa de entranhas.
Gosto de tudo. Agora, perguntas: prato português, adoro. Cabidela, adoro lampreia minhota, adoro ameijas a bilhão pato, adoro um bom bacalhau, adoro. Pá, gosto de. Já estou a ficar com fome, estou a dizer o que é que gosto de comer.
Qual é o prato nacional da Bósnia?
Tens vários. Tens milhares, desde cevapi, sarma.
Exato, ia te perguntar o que é isso. Cevapi,
sarma,
o Ricardo cupus. Diz que vai cozinhar isso hoje.
O que é cevapi?
O nosso ouvinte Ricardo Matos diz que hoje vai jantar o cevapi que aprendeu a fazer na Bósnia.
Ensina-nos a fazer uma receita bósnia, vá lá. Podes ensinar a fazer uma receita bósnia?
Assim, relativamente fácil.
Fácil?
Uma coisa fácil para fazer.
Sarma é das coisas talvez mais tradicionais.
Desculpa?
Sarma é das coisas mais tradicionais que se faz com couves fermentadas. Hoje em dia está muito na moda. Bem, mas isto já se fazia há séculos. Então nós fermentamos as couves inteiras, couve coração inteira, ou lombarda, fermentada, fica praticamente um pickles, e depois abrem-se as folhas individualmente em cima da mesa, confecciona-se o arroz com um pequeno refogado, mas fica cru, não adicionamos água lá dentro, coloca-se carne de borrego e da vitela picada no seu interior, muitas especiarias, alguns legumes, não se cose com água, retira-se esse recheio todo, adiciona-se dentro das couves, enrola-se, faz-se umas bolinhas e no fundo do tacho enchemos o tacho cheio destas rolinhas. Adicionamos um caldo, geralmente é feito das carnes e cozinha muito lentamente, cerca de 3 ou 4 horas. É uma das grandes especialidades bósnias, que é genial.
Tu já uma vez fizeste dieta?
A sarma. Dieta?
Sarma. Agora fiquei com vontade de comer sarma.
Não sei, é porque deve ser. Para quem gosta de comida, é provavelmente as coisas mais tristes do mundo, é sentir que tem que criar ali uma barreira qualquer.
Eu percebo e respeito muito pessoas que fazem dieta. Agora, eu e dieta.
Achas que é castigo?
Epá, não sei, podes moderar um bocadinho a comida, uhum, praticar um pouco. Prefiro correr mais meia hora ou andar em pancada, pratico boxe mais 40 minutos com o meu Zé Saldanha do que estar.
Praticas boxe quantas vezes?
Pá, hoje em dia estou parado por causa da coluna, uhum, tive uma goia a coluna.
Como é que tu caíste de um telhado?
Recentemente.
Espera lá, atenção. Como é que tu caíste de um telhado? Explica-nos.
Pá, porque sou um artesão, gosto de fazer tudo e estive no Alentejo, na Santa Margarida da Serra. Estava a reconstruir a casa e.
Tens uma casa agora no Alentejo, é isso?
Sim, já tenho algum tempo. Uhum. Caí de um telhado, estava a ajustar as telhas, uma estava partida e caí de um telhado simplesmente.
Quanto tempo é que ficaste no chão?
Soltei um disco, 17 horas.
Desculpa lá, ficaste 17 horas no chão.
Sim.
Ninguém sabia que estavas.
Não, veio um vizinho.
17 horas depois chegou um vizinho, é isso?
O Vítor Pereira foi ter comigo, encontrou-me lá. Eu estava longe também do telemóvel. Mónica não podia vir, estava quase imóvel completamente. Ajudou-me, levantou-me, levou-me para a cama, deitou-me, chamou a minha mulher, vieram buscar, levaram-me para o hospital. Mas uma história muito bonita, não tem mau fim, não sofri muito, aquilo doeu bastante, não me conseguia mexer, mas estive na cadeira de rodas alguns dias. Fiquei muito afixo, adorei morfina, acho que é um dos medicamentos.
Mas já levei um bocadinho. É, pá, é fixe.
É, medicamentos são
eu acho que a dada altura.
Eu fiquei-me babar a dada altura.
Eu acho que na altura no meu parto até disse. Eu tenho mais drogas.
Não, gostei muito.
E comida no hospital, que tal?
Não comi no hospital, meu querido.
Boas malta da prova oral e de Lumir. Antes de mais, um grande abraço, parabéns pelo vosso programa. Queria fazer uma pergunta, se fosse possível, ao Lumir. O que é que acha da regra dos 3 segundos? Bah, grande abraço, fiéis da raiz.
Cair no chão.
Exato. Se cai qualquer coisa no chão, há uma regra que é uma regra
muito. Ah, sim, de 3 segundos cair no chão. Pá, eu pratico com os meus filhos, tenho que dizer, em casa. Não posso mentir, Luca ou Mateus, existe essa coisa de cair ao chão. Já, 3 segundos. E ninguém viu. Geralmente, quando é questão de bolos, de pudins, etc. Mas não chegámos muito a praticá-la porque cada ela é mais rápida que nós todos. Então, em casa, quando cai alguma coisa, agora no restaurante, qualquer coisa cai, seja colher, seja garfo, seja
os teus miúdos
seja
cozinham?
Tem que ir para lavar e tem que ir para o lixo. Meus miúdos cozinham, brincam muito com cozinha. Não cozinham em grande, mas gostam muito. Mateus, o mais velho, tem 13 anos, está a estagiar no Semanaras todos os anos, paga férias dele, já desde 9 anos, ele trabalha lá um mês, todos os verões. E ele adora, gosta mesmo de estar dentro de restaurantes. Eu não gostava que eles seguissem isso, gostava mesmo que seguissem outra profissão, porque terem vida como pai não sei se vão curtir muito, acho que deviam se divertir mais.
Mas o pai diverte-se.
Eu também não me parece nada que não te divirtas.
Muito,
e fazes uma coisa que gostas.
Faço coisas que eu gosto, que eu amo muito, mas é duro, sabe?
Sai-te do pelo,
é duro,
não é?
Sai-te muito do pelo, trabalhas 14 horas, 12 horas todos os dias. É fixe quando conquistas e fazes alguma coisa na vida e tens mais liberdade, tens mais dinheiro, tens mais possibilidade para fazer. Agora, se fores toda a vida lá no remo-remo, trabalhar num restaurante...
Mas farias um franchising? Se chegasse alguém a pé ti e dissesse,
mas
fazer
eu
um
sou
franchising
a última pessoa para fazer essa merda.
Sim, dás a tua cara, está aqui a emenda e tu sais daqui.
Sou mais contra isso. Pá, esta cena de modas dos antivitaminas, vitaminas, que abrem mil e uns restaurantes e os gajos vão para o Martes e... Sei lá, criam-se negócios.
Foi assim metida assim mesmo,
não,
de rasteirinha.
Criam-se negócios como cogumelos, não é? Tens 2 ou 3 grupos que estão a invadir cidades todas, não é? E os próprios chefes que trabalham lá, eu respeito-os muito, alguns deles são meus amigos, seja Zé, seja Kiko, seja quem for. Henrique, pá, mas tu deixas de ser tu, não é? Tu deixas de ser cozinheiro. Que se foda o dinheiro. Eu vou ter. Tenho 2 restaurantes e nunca tenho mais. Mas cagar para isso, porque senão não tenho própria vida, torno-me um gajo irreal. Agora vou abrir um restaurante peruano, ou um negócio mexicano, ou um japonês, mas sou de onde, caralho?
Está lá o teu nome só, então.
Sim, qual é a minha raiz, quem eu sou de facto, o que é que eu cozinho de facto, o que é que eu espremo de mim próprio para dentro de um prato para agradar às pessoas. Não, faço um conceito de um negócio que vai dar dinheiro para isso, para mim é surreal, não gosto, sou mesmo 100% contra isso e respeito as pessoas em si que fazem, mas não gosto opções deles de profissão, porque acho que é uma coisa ridícula. Ridículo, abrem 60 restaurantes, têm 50 negócios, meu. Tipo, what the fuck, meu? Onde é que mais vais encher? Tens o cu, cadeira para sentar o cu tão grande, meu? Onde? Qual é a necessidade disso, meu? A vida é tão curtida, tão boa, cozinha para a tua mulher, para a tua namorada, para a tua amante, para quem tu quiseres, cara, para os teus filhos. Curte isso e cozinha para poucos clientes que tens, naquele espaço que tu tens. Acho que isso é uma declaração de amor para o próprio cliente. Senão é um negócio, bora lá estampar aqui e faturar
dinheiro. Tu levas isso tão a peito quando há alguém que não gosta de uma coisa que tu cozinhas, tu deves ficar quase, aquilo é insulto na tua casa, não quase, fico, não?
Não, aprendo com coisas, há pessoas que podem não gostar de algum prato, algum erro que se comete. Geralmente quando eu estou na cozinha fico magoado com isso e levo muito a sério, porque uma pessoa não gostar está ali a pagar, eu sou obrigado a dar-lhe uma segunda hipótese, ou segundo prato para ele provar outra coisa, oferecer-lhe para tentar conquistá-lo, porque não nos podemos esquecer que o cliente é que nos paga ordenados às pessoas todas, não sou eu que pago ordenados aos meus funcionários, são os clientes.
E tu vais querer que ele volte, não é?
E eu quero que ele volte. Eu, aliás, escolhi esta profissão porque sei que provocar felicidade nas pessoas. Tu colocas, eu olho todas as minhas cozinhas, têm janela, dos dois restaurantes, são abertas. Pai, eu vejo as pessoas pôr comida na boca e isso faz-me feliz. Vejo nas caras delas o prazer. Eu adorava que os homens levantam um pau na mesa quando comem um prato meu, que as mulheres pingam do pipi quando comem uma entrada minha.
Amava.
Vai ser amanhã.
Boa noite, chefe do Vomito. Tenho uma pergunta. Na cozinha, no mundo da cozinha, fala-se muito em misturas impossíveis, ingredientes que são incompatíveis, que não se devem misturar. O chefe também acredita nisso ou é um pouco mais... aberta em relação a esse assunto. Grande abraço.
Eu acho que isso é uma ganda tanga. Sinceramente, já ouvi mil e uma teoria. Há certas coisas que não ficam bem umas com as outras, não é? Mas geralmente dá para se brincar com tudo, desde que mudamos texturas, sabores, etc. Desde que prevalecemos e respeitamos os sabores e brincamos com eles, acho que não há limites em nada. Acho que cozinha é um mundo sem fronteiras, leva-nos até o Marte, deixa-nos ir onde é que nós queremos. E é bom ter prazer de tentar conseguir fazer coisas improváveis e impossíveis, talvez e juntá-las. Eu ouvi dizer que azeitonas e foie gras não ligavam e acabei por fazer dois ou três pratos com azeitonas e foie gras mesmo para isso, para testar se é verdade ou não. Por isso,
mas não,
não
tens aquelas pessoas que dizem: olha, eu queria esta perna de pato com um molho de frutos silvestres, mas sem a cobertura de frutos silvestres e sem cebola e sem não sei o quê, e não te fazem esses pedidos. Não sei, eu por acaso é uma coisa que me irrita solenemente ir com alguém a um restaurante. Não fazes.
Não faço, aconselho a pessoa para ir comer casa.
Quero, não sei o quê.
Vai comer para casa.
Quero um bacalhau à brás, mas sem cebola, sem alho, sem azeite.
Não, já me tinha acontecido isso algumas vezes na vida, trabalhando, mas pá, hoje em dia simplesmente as pessoas estão mais educadas, estão mais formadas. Tinha algumas tias de Cascais que vinham ao restaurante e pediam-me: olha, eu queria comer um bife, se faz favor seu, mas quero grelhado, e se não se importa fazer um espargado e com arroz branco. E se fores comer para um pip. Ah, se eu confeccionei, criei um prato que é um bife com cogumelos salteados, etc., eu estou a querer que tu gostas da minha comida. Agora, isto que tu comes é tua comida, não é minha, e não sou eu que te vou fazer isso, vai para casa fazê-la. Agora, obviamente, clientes, quando pedem alguma coisa num hotel, como no Six Senses, onde é que dou consultoria, nós tentamos dar tudo aos clientes, satisfazer. O cliente tem exigências, tem pedidos estranhos. Agora, quando vais a um restaurante, pá, para amor de Deus, né, tipo, vai comer no pip.
Olá, Provaral. Olá, chefe Lubomir. Eu gostaria de saber qual é que é o prato que mais o inspira, o prato português que mais o inspira, que mais gosta, e que o transformou para o Sem Maneiras de forma a custar assim umas boas dezenas de euros. Obrigada.
Não percebi essa última parte.
Eu, por acaso, também não percebi muito bem.
Um prato que tenhas experimentado e que tenhas gostado tanto, que tenhas levado para o Sem Maneiras e o tenhas transformado, e o que ela quis sugerir é que é muito mais caro no teu restaurante, provavelmente, do que se comêssemos num...
Não sei se é mais caro ou não. Isso são ideias de pessoas.
Eu percebi.
Este caso deve ser muito caro. Pois só, para praticar sexo, deves-me pagar muito. Agora, para comer, são preços normais, como em todos os outros sítios. Pratos que transformei. Tento não transformar cozinha portuguesa, sinceramente não é minha ideia pegar num bacalhau à brás e agora vou fazê-lo X maneira. Não, uso o produto, pego no bacalhau e faço de maneira diferente, transformo. Já fizemos tendais de bacalhau, etc. Um dos pratos famosos tínhamos no Sem Maneiras. Já peguei no arroz de pato, mas que não é bem arroz de pato, porque é a própria goma de arroz feita em espuma com pato confitado com amendoins na base. Pá, que se pode chamar arroz de pato, mas não tem nada a ver com arroz de pato, nem é em si próprio.
Isso parece-me muito bem.
Tento não transformar muito cozinha, porque ela é assim, porque é boa. Para que é que eu tenho que vir ali ainda meter?
É muito simples a nossa cozinha.
É simples e é muito boa, por isso é que é boa. Para que é que eu tenho que ir lá meter os meus bugalhos? Deixa estar boa como
é. João Mir, é só para dizer, em nome de todas as mulheres tuas fãs, És lindo. Merdas, sem nada. És lindo, pá, espetáculo.
Ah, obrigado a todas as mulheres.
Lubomir, gostaria de saber se o Lubomir está todos os dias no seu mais recente restaurante, ou seja, se está na cozinha a preparar as refeições, isto porque tenho a ideia de que os chefes não estão quase nunca nos seus restaurantes. Obrigado e bom programa.
Como é que é, Lobo?
Olá, não sei como é que te chamas, estou todos os dias no restaurante. Neste preciso momento o restaurante está aberto e eu estou hoje de leca sentado no estúdio Antena 3.
É verdade, podem ver na transmissão.
Como convidado, mas dentro de meia hora estarei dentro da cozinha a cozinhar de novo e espero que me encontres durante todo o ano lá.
Já pode acontecer
um outro dia não estar lá, ter o filho doente, como aconteceu anteontem.
Qualquer pessoa que tem um trabalho, não é?
Claro, mas estou lá todos os dias e espero estar lá muitos dias.
Tens aqui com estas fãs todas, já te deixaram números de telefone e coisas que tal? Não?
Já tiveste isso?
Bem, não,
tiveste declarações?
Vá.
Eu sou um gentleman, então não vou falar disso. Vá, desculpa-me lá, respeito muitas mulheres.
Respeita-me que eu sou um homem sério.
É verdade, sabes o quê? Eu tenho uma relação muito, muito boa, tenho uma mulher do caraças, que fala-se aqui muito das mulheres, mas eu tenho a melhor mulher do mundo. De facto, Mónica Franco é o meu orgulho da vida. E partilhamos tudo, gente, conversa sobre tudo. Alvin, não faças filmes. Partilhamos tudo e recebo muitos recadinhos, recebo muitas mensagens sexys, eróticas e boas. A gente vê juntos, já vimos vídeos.
Ela disse-me outro dia, ela disse assim: eu vi algumas,
mas não pá,
e fiquei impressionada. Eu imagino aquelas que ele não mostrou. Foi a resposta da Mónica. Eu imagino aquelas que ele não mostrou.
Mas isso imaginário de todas as mulheres, imagino eu, acompanhantes, tipo, imagina que ele não mostrou. Se me mostrou isto, deve ter muito mais.
Ah.
Eu geralmente curto tudo e gosto de recebê-los, tenho que te dizer, gosto muito disso. E continuo a mandar boas mensagens e vídeos que eu adoro.
Ah. Gostas mais de cozinha ou sexo?
Ou sexo na cozinha? Podias sempre perguntar. Cozinha ou sexo
sem
ou sexo cozinha na
cozinha? Conseguiria viver, sem sexo não.
Lubomir, qual é que foi o melhor bife com ovo a cavalo que já comeste em Portugal?
Epá, digo-te já, melhor bitoque que eu já comi, agora chama-se, é um restaurante no bairro de Alameda, que chamava-se Zé dos Bois, se não me engano, e agora mudou o nome, chama-se...
Foi remodelado agora.
Foi remodelado, não? Exatamente, está no bairro na rua... Rua de Augusto Machado, Rua de António Isidoro, uma coisa assim.
Elidoro Salgado, será?
Uma coisa assim.
Não é
uma coisa, e fazem um bovo a cavalo de caraças e um bitoque muito bom.
Já comi. Ora, boas. Tenho uma pergunta para o Lubomir. Não sei se entendes de carbonara, mas a carbonara leva natas ou não? Abraço.
Entendes alguma coisa de carbonara?
Entendo bastante. Pá. Carbonara é feita antigamente, quando primeiro.
Não é com ovo?
A carbonara, a primeira que nasceu sem natas, porque natas não existiam sequer na altura. Era feito com leite, e a leite era ovo, gema do ovo sozinho batido ao lado, adicionado um pouco desse próprio leite, depois fervido, e a gema adicionada para engrossar. Isso era carbonara. Depois, estamos a falar, nos últimos 40 anos, 50 anos, que há natas por todo lado, toda a gente a faz com natas. Eu não critico nem uma nem outra, mas prefiro muito cozer uma massa em leite, fazer uma carbonara de zero, toda cozida em leite, que acho que fica muito melhor. Experimentem, em vez de cozer na água, cozer em leite.
Olha, a culinária...
Olá para o Boral, olá ao convidado. O Lubomir diz que não gosta de pancada, mas para mim a melhor cena do programa foi quando ele deu duas luvas de boxe àquele
anormal.
Àquele participante, vá.
Opa.
E o gajo borrou-se de medo.
Eu nunca disse que não gosto de pancada. Eu gosto de pancada. Não gosto de oferecer a pancada.
Pancadaria. Ele não gosta de pancadaria.
Exatamente.
Eu gosto de pancada, não gosto de pancadaria.
Só dar nas cornas das pessoas por nada. Mas
já andaste a pancada no trânsito?
Diz?
Já andaste a pancada?
Já andei, então. Já andei a pipoca muitas vezes no trânsito. Então sou dos Jugoslávia, graças.
Olá, prova oral, chefe Lubomir. Excelente programa. Queria só dizer que se forem ao provedor... Opa, valeu muito a pena e vão com toda a coragem porque vai ser excelente. E a outra coisa, estou a fazer um mielheiro para ir ao Sem Maneiras, can't wait, vai ser ótimo. Boa noite.
Olha, o Alvin leva-nos, porque o Alvin vai sempre sozinho, que não gosta
de
pegar saudades a ninguém.
Não, é verdade. Vou perguntar ao chefe qual foi o prato mais descabido que alguma vez lhe pediram. Um abraço.
mais descabido.
Aquele do bifinho com arroz branco e esparregado estava...
Não, já me pediram outros descabidos e surreais.
Queria uma tosta mista.
Não me lembro agora, já tenho restaurantes há 16 anos, por isso já me pediram muita merda.
Muito boa tarde a todos, um grande bem-aja aqui da região autónoma dos Açores. O chefe, queria uma opinião, eu não sou açoriano, mas moro cá. Abraço para o Fernando e beijinho para a Xena. Chefe, cozinha açoriana, rapidamente. Bom bife, peixinhos, o que é que sei que já veio cá várias vezes. Já vieste? Posso tratar para tu, acho eu. Já vieste cá várias vezes, eu sei. O que é que gostas mais e o que é que te diz em concreto as ilhas? Um grande abraço, força.
Obrigado pela pergunta. As ilhas adoro, sou fanático e acho que as Açores são um dos melhores destinos do mundo. A nível da gastronomia, tenho pena não ser mais elevada. Da Terceira e do São Miguel são mais ricas. Eu em São Jorge e o Pico estou a dar formações das pessoas que têm restaurantes para melhorarem suas condições, porque praticamente não têm pratos de peixe. Em São Jorge encontramos isso numa das câmaras da Calheta, que é muito óbvia, consomem mais carne, a maior parte dela ainda e por cima é importada da África do Sul, etc. O que eu tenho reparado nos restaurantes e estamos a tentar mudar isso e próprias pessoas estão a tentar mudar. Açores é o melhor paraíso do mundo que existe, vai se tornar grande ainda.
Carne de Alcatra.
Tem turismo pouco. Isso é um dos pratos clássicos, Terceira, e muito famoso. E acho que vai crescer muito. Em breve estamos em Açores, em São Miguel, nas Furnas. O Semanaras vai estar lá presente, vou ter lá meus chefes.
Vais ter?
Sério?
Sim.
Vais ter o quê?
No Hotel das Furnas, de um amigo meu, Manel, pediu-me uma ajuda e estamos a formar dois chefes de cozinha meus, que já trabalham comigo há muitos anos e vão para os Açores e talvez haja um toque de Semanaras também em São Miguel na Furnas. Fixe. Em breve.
Isso é incrível. Já agora, deixem-me só dizer que o chefe do Lubomir...
Tu sabes que sou apaixonado pelos Açores, vou lá várias vezes por ano, produzo o vinho lá com António Massanita no Pico, etc. E adoro aquilo.
António Massanita. Já agora, deixem-me só dizer que estamos a entrevistar o chefe Lubomir, mas amanhã... Nem sei como dizer isto. Amanhã as nossas convidadas são muito especiais.
Esta sexta-feira, na Prova Oral, as convidadas são as Açúcar Moreno, Prova Oral, de segunda a sexta-feira, às 19h, na Antena 3.
Se me dissessem que um dia eu iria incrível. Entrevistar as Açúcar Moreno, eu diria
não
que não, isso não vai acontecer
assim?
Nunca. E de repente, sim, é verdade, vamos entrevistar as Açúcar Moreno. Eu devo começar que só, como toda a gente só conhece este tema.
Vais dançar? Acho que devias.
Eu não faço ideia. Não faço ideia do que é que vai acontecer amanhã.
Eu acho que devias pesquisar um bocadinho, ouvir mais temas.
Não era?
Sim, é verdade. Eu não lhes vou dizer que só conheço este tema, não é?
Exatamente. Não, claro. Tu e o mundo inteiro.
Não, eu vou já combinar aqui com a audiência. Eu vou dar tudo amanhã e vou fingir que conheço toda a carreira das
Açúcar. Elas são
iguais. Açúcar.
Elas são gêmeas, será? São gêmeas?
Não, eu não sei nada dizer.
Eu não sabe nada não, sobre açúcar.
Tens 24 horas ainda.
Eu tenho 24 horas para ser um expert em açúcar moreno. Já agora, ouvintes de todo o mundo, ajudem-me para que eu saiba um pouco mais sobre elas. Vou investigar muito para...
Já toda a gente assou esta música, não já? Já toda a
sim,
gente.
Sim, eu acho que todo mundo sabe.
E descoordenados, assim, depois de duas tequilas. Tipo, Lubomir, a cozinha francesa está fora de moda?
Não, nunca foi fora de moda e nunca vai estar fora de moda. Eu sou de escola francesa, de cozinha francesa, gosto muito, respeito muito, é como se diz o grande segredo, ele é burro, 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 e eu adoro burro, não larga manteiga. Agora é uma cozinha que para mim é das cozinhas mais estáveis, né? Nos últimos 80 anos, 100 anos da cozinha, das cozinhas mais estáveis.
Achas que para ser um bom chefe tens que ter essa base?
Não,
toda a gente devia ter essa base?
Não, para seres um bom chefe tens de ter um bom caráter, tens de gostar de comer em primeiro lugar e gostar de estudar. Não copiar.
Tu adoras comer. Tu estás
não
sempre
copiar
a comer.
Os outros, estou sempre a comer.
Isso é verdade, estás sempre a comer.
O que é que comes ao pequeno almoço?
É para a minha mulher.
Estavas a pedir, chefe. Estavas
Olá,
a pedir.
Boa noite. Queria perguntar ao chefe Lubomir o que é que ele acha daquele cozinheiro, chefe turco que tem um restaurante em Istambul que todo o jogador da bola vai lá comer, o Nurizet, acho eu que é assim que se diz, aquelas carnes e aquelas maneiras dele cortar a carne, aquilo é digno de um lutador de esgrima, não é?
Sabes de quem é que ele está a falar?
Eu sei que está a falar, acho que, pá, da minha opinião, se eu te posso dizer, acho que é um ganda cromo. O gajo que mete sal a descer pelo braço abaixo, sei lá, tem milhões e milhões de seguidores. Tem
é performance, não é culinária,
por todo
é
mundo.
Conheces? Sabes quem é? Eu não sei quem.
Vende por 5 mil dólares um bife em Dubai que é coberto com folhas de ouro. Eu não sei se uma pessoa vai a seguir cagar um caganhão, uma barra de ouro. Agora, por 5 mil dólares comer um bife, acho uma surreal.
Tu viste o chef?
Acho um empresário que tem centenas de restaurantes, como eu já disse, e faz ótimos vídeos para a internet. Tem para a sala assim, taca, 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 taca. Tudo a cair, é um talhante que começou a abrir o restaurante e desejo todo sucesso.
Nunca tinha visto um talhante tão delicado.
Boa noite.
Pois é.
Portanto, com grande caparra. Sou admirador do chefe, o convidado do programa. Gostaria de saber que ele também partilhasse connosco a vinda dele para Portugal, ou seja, o que é que razões é que motivaram a vinda dele para Portugal? Acho que isso é um tema que ainda não foi abordado e acho que é interessante. Boa noite.
Eu acho que já falámos disso aqui.
Meu caro ouvinte, já falámos isso aqui. Acho que precisamos mais uma hora para falarmos sobre isso.
Bonito ao convidado. Gostava de fazer uma pergunta ao convidado. Se está a pensar em fazer alguma coisa próximo de Braga ou algo do género? E o que é que acha da gastronomia bracarense?
Já foste ali
Já fui a Braga, já fiz muitas vezes. Gosto muito de Braga, tenho grandes amigos em Braga. Gosto de comer em Braga. Acho que é uma cidade bela. Só que não penso abrir mais nada em lado nenhum, nem tão fora de Lisboa, porque senão, acabei de comentar, isso seria um tangas de caraças.
Olá para o Voral, era só para agradecer ao chefe Lubomir o facto de nos ter recebido tão bem no seu restaurante quando fizemos, eu e meu marido, anos de casados, no passado 5 de outubro. Obrigada, estava tudo perfeito, foi um sonho e contamos voltar. Obrigada.
Obrigado, eu voltei sempre.
Já agora o Ricardo Pedrosa diz: como a minha mulher, lindo. É isso mesmo. Olha, Filipe Ribeiro diz: adorei ir ao Samaneiras, staff super atencioso para todos os que estavam na mesa. Ângela Maia Oliveira diz: não perdi um dos programas do chefe, comida é amor. O Hugo Ribeiro pergunta-te se já provaste a francesinha e o que achas dela.
O Vitor Abrito pergunta se esta coisa dos chefes que têm de viver a vida com sex, drugs and rock and roll, se não é um bocado fatela, diz ele.
Epá, talvez é fatela ou não. Eu droga já deixei muito tempo, por isso. Não fomos charros há anos.
Ficou só o sexy rock and roll.
Pá, rock and roll, adoro, sou grande fanático, acho que está-se a perder um bocadinho.
Comparam-te muito ao Gordon Ramsay.
Haja mais Paulo Furtados neste país, ficava muito contente, mais homem tigres. O resto, sexo, claro que sim. Só se fores parvo não ias gostar dele.
Já agora, internacionalização gastronómica, alguém fala sobre isso?
Boa noite. Eu gostava de saber e perguntar ao chefe o que é que falta para a cozinha portuguesa se internacionalizar. Temos tanta coisa boa que provavelmente lá fora muita gente desconhece. O que é que falta? Obrigado, boa noite.
O que é que
acho que não falta nada. Cozinha portuguesa está a ser internacionalizada. Últimos 5 anos, desde que o turismo aumentou mais que 10, 15 milhões de turistas vêm cá por ano, aterram no aeroporto de Lisboa e do Porto, já estamos a internacionalizá-la, porque pessoas estão a conhecê-la, vêm de fora cá dentro e de cá de dentro é que levam coisas para fora, porque vão falar dela, vai-se espalhar sobre a cozinha portuguesa. Há algumas pessoas que fazem brilhante trabalho na cozinha portuguesa fora, desde Nuno Mendes com os seus viajantes que fazem Inglaterra há muitos anos e outros chefes de cozinha. Agora acho que é próprio estrangeiros que vêm para cá e que a levam para fora e com grande orgulho, e nós melhoramos muito por isso.
Olha, mudaste de casa, entretanto, com a especulação toda turística que houve e imobiliária?
Pá, eu tenho de dizer que estou com muito medo de mudar de casa, porque está Lisboa insuportável, insuportavelmente cara. E acho que todos em breve vamos viver para a aldeia e deixar isto para os turistas.
Sabes que eu fiz esta pergunta não foi para casa.
Entretanto, a aldeia também já está a encarecer.
Mas eu imagino-te.
Sim,
eu imagino-te a fazer isso. Já te passou pela cabeça?
Do quê?
Então viver um homem assim caiu do telhado já por causa disso,
mas
não é? Está preparado.
Eu vou viver em breve para o interior, isso é garantido. Vou estar 1 ou 2 anos.
Mas vais viver para onde?
Vou viver para Alentejo, sou puro alentejano.
Vais pôr uma mesa cá fora?
Até depois, isso é
o quê?
Até o restaurante, como é que fazes?
Então, mas venho cá a Lisboa 2, 3 dias por semana. 3 dias por semana estou em restaurantes, estou a trabalhar desde os meus 14 anos na cozinha. Por isso já estou 28 anos nesta profissão, quase me posso reformar. Não tenho dinheiro para isso, mas de qualquer maneira gostava delegar, dar estrutura ou sociedade aos meus funcionários que seguram negócios, e eu venho 3 dias por semana ou 4 para Lisboa, o resto passo no Alentejo. Acho que vou-me sentir muito feliz e em breve irei fazer isso garantidamente, Alvin. Isso é o meu objetivo da vida, sonhei com isso há muitos anos e vou conquistá-lo garantidamente.
Daqui a 2-3 anos?
Pá, talvez menos até. Quem sabe? Ter uma grande mesa, 1 hora daqui de Lisboa, ajudar as pessoas, convidar as pessoas da aldeia, eles trazerem produtos, cozinhamos, ainda se conseguimos vender isso a alguém, para partilharmos ali entre nós, entre salões alentejanos, bem como eu sou, bem comportados, irmos a caça, que eu faço constantemente com Carminho e com Vitor
Pereira. Uma navalhinha para cortar
a zona do Alentejo. Aposto que faz ali para a costa, claro, Vicente.
Zona de região, de Grândola até o de Seixo, como eu digo, é a zona que eu adoro, me lido de Seixo, Grândola, nessa zona. Eu já tenho casa lá, por isso já estou lá estacionado praticamente, e é lá que vou.
Boa noite, Alvin. A pergunta é para o Ladomir.
Ladomir, grande nome.
Porquê é que todas as avós de Portugal fazem o arroz no forno sempre igual?
E porque é que nós não conseguimos fazer como as avós?
Isto é um grande
é incrível. Olha,
eu acho que as avós são umas grandes cozinheiras. E fui muito feliz com os avós de alguns dos meus amigos. Feliz no sentido de deram-me comer muito bem. Não sei responder a essa pergunta, mas provavelmente porque existia um receituário, uma educação culinária naquela época. Eu lembro perfeitamente das histórias de algumas receitas serem famosas e produtos comprados quando a Dona Maria Lourdes Modesto tinha um programa de televisão sobre culinária. Não podia usar um camarão numa receita, senão eles ofendiam a que era muito de uma classe especial, por isso tinha que usar produtos baratos. Mas naquele dia, o produto que ela usava praticamente nos mercados esgotava, porque toda a gente ia comprar, praticava a cozinha naquela altura.
Respeitava-se muito a
receita. Não, via-se, ela era muito famosa na altura, fria, por isso acho que havia na época, numa certa época, um mesmo livro de cozinha que todos liam.
Também se respeitavam os tempos, não forno, achas?
Respeitavam tempos, os tempos, e cozeduras e águas e medidas.
Ficavam a marinar e ficava, tudo, exatamente. Claro. Nós agora...
Já agora, durante esta semana fizemos também um programa onde falámos muito sobre comida e todos os ouvintes falavam das comidas dos avós, nunca dos pais, era dos avós. A minha avó. Incrível isso, não é?
Eu falo mais da cozinha da minha mãe, porque nunca tive os avós, morreram muito cedo, não me lembro sequer deles. Mas melhor cozinha sempre de... Bem, eu de família, não é? Porque nossas grandes memórias, quando estamos a crescer na vida, não é? Nós temos uma grande gula. Eu vejo pelo meu filho Mateus, que está nessa idade de puberdade, 12, 13 anos, e é um autêntico javardo. O Mateus come mais que todos nós juntos.
Quem é que será que sai, não é?
É super magro, tem da minha altura, calça 46, mas ele consegue comer 4 pratos de seguida.
Quantos anos é que tem, o Mateus?
13 anos. E devora, ele adora. Diz que aquilo, tata, eu amo isto, é tão bom ter tata em casa. Ai, venha cá mais vezes, tata, a cozinhar em casa.
O que é que a tua mãe faz ou fazia?
A minha mãe? A minha mãe era jornalista, trabalhava no Oslobodjenje, que é uma revista diária do Sarajevo. Depois,
também era jornalista.
Depois saiu de lá, foi trabalhar, estava do lado da economia durante a guerra. Depois saiu, foi trabalhar para a embaixada, pós-guerra, para a embaixada de Roménia, se não me engano. Teve em Sofia, depois em Bulgária, também na embaixada. E a partir daí veio para aqui e quando eu chamei, veio-me ajudar a cozinhar. Ainda trabalha comigo. A minha
neste
mãe ainda,
novo restaurante ainda... há uma cena que ela faz. Que
há,
o quê?
Há duas coisas que a minha mãe faz no novo restaurante, que é o pão chamado Pão Rosa, que é a pão homenagem à minha mãe, onde começa a refeição, começa com o nome da minha mãe. E bem-vindos a Bósnia, não é? E acaba com ela também, que é uma baclava bósnia que ela que faz.
Olha, temos de ser muito rápidos, vou dizer porquê. Temos 3 minutos, muitas mensagens e eu quero colocar todas as mensagens que recebemos. Bora, para o Lubomir. Chuta. Eis a primeira.
Boa tarde, Prova Oral. Olá, chefe Lubomir. Fui no sábado passado ao Sem Maneiras e adorei. Obrigada por tudo, pela simpatia, pelo jantar. Obrigada. Boa noite.
Ora, isto é que tu gostas de ouvir, na verdade.
Boa noite, Prova Oral. Era só para dizer que gosto muito do chefe Lubomir, porque ele veste a pele de um verdadeiro português e diz asneiras para caraças. Sucesso.
É verdade, é verdade. E amanhã lá estaremos eu e a Xena, no provedor.
Boa tarde ao convidado. Só apanhei o programa agora a 10 minutos do fim, mas quero aproveitar para dizer que... vi o programa do Lubomir no Alta Definição, já vi e revi umas 10 vezes. Pá, excelente. E adorei a parte em que ele se refere o que faz com os filhos de irem passar férias só com cana de pesca. Pá, eu tenho uma pequena horta, gosto de ir à pesca, vou ser pai daqui a um mês, e é isso mesmo que eu também quero fazer com os meus filhos. Por isso, grande exemplo. Um abraço.
Força nisso e vais ser muito feliz. Tu
choraste?
Teu filho.
Na alta definição, choraste?
Não, achas, meu?
Sei lá.
Não chorei, claro que não chorei.
Também não chorei.
Boa tarde para o Rural. Olha, eu tenho um filho que emigrou há 3 semanas para ser chefe no país estrangeiro. O chefe dele é um animal. Qual é a tua sugestão para que ele se possa defender?
Olha, a minha sugestão, se o chefe dele é animal, por isso é que ele saiu do país. É para não ser conas. Saiu para se tornar um homem duro e tem que aguentar esse chefe animal. Não digo que tem que levar. Se ele vê que a cozinha desse chefe é aquilo que lhe interessa e que vai aprender com isso, que se aguenta. Por isso é a única razão por aí, porque ele com trabalho vai conseguir convencer o chefe a ser mais meigo. Agora, se a cozinha é aquilo que ele queria e esse chefe inspira-o, continua lá, tem que se aguentar.
Tem que aguentar o mestre,
fazer,
não é?
Só lhe vai fazer bem, meu. Como tropa faz as pessoas, é igual.
Quem é que foi o chefe que te chefe animal que te apareceu na tua vida? Tiveste algum?
Pá, tive muitos, meu. Michel Chabran, acho que foi a maior filha da mãe, meu, que eu já conheci. Trabalhava de Borlinda, levava porrada. Em Lyon.
É conhecido esse chefe?
Tem La Remitage, é conhecidíssimo, já está reformado, acho que já morreu.
Insultava-te
quando eu entrei,
muitas
vezes, insultava-nos todos, meu gajo. Já tirava caldos quentes de cima do fogão por cima de nós, para o chão, queimávamos uns pés a todos se falhávamos em alguma coisa. Era um autêntico animal, mas foi a pessoa até hoje que mais me ensinou sobre aquilo que eu sei. Não há dúvida, nunca ninguém me ensinou quanto ele me ensinou na cozinha.
Estamos a acabar o programa. 3 mensagens. Filipe Ribeiro, aliás, diz: adorei ir ao Samaneiras, levei os meus sogros e a minha filha com 2 anos, na altura. O staff foi super atencioso. Tenho de voltar para que o chefe autografe o meu livro. Ana Madeira, a minha filha de 6 anos é a fã número 1 do chefe. Adorava ver o programa do chefe ao domingo e delirava com o vernáculo do chefe. Quando formos a Lisboa.
Isto diz muito sobre o futuro do nosso país. É verdade, as crianças adoram Bad Boys. 6 anos. Que eu adoro um bad boy que cozinha bem.
Diz ela, quando formos a Lisboa, vamos lá jantar ao restaurante e pedir um autógrafo. Olha, aproveitem e vou agora ao novo, que se chama
Exatamente
Só 100, não é? Bom trabalho, chefe. Finalmente, Cristina Neri diz, não é apenas um simples
chef. Isto é uma declaração de amor, esta mensagem.
Eu acho que é. É inspirador, é um poeta, é verdadeiro, genuíno e honesto. Os programas que faz e quando aparece, enche as pessoas de esperança e de um querer viver fortíssimo. Um dos projetos da minha vida é comer um dia num dos seus restaurantes e uma comida feita por ele. E depois dar-lhe um grande abraço apertado e dizer-lhe muito obrigado. Abençoado bem, seja por este momento de vida bom.
Saúde.
Bem-vinda, já podes vir comer, eu ofereço-te um prato.
Bora, Cristina.
Olha, não podíamos ter acabado da melhor forma. Obrigado, Lu.
Muito
por
obrigado,
vindo.
Obrigado
que fome,
pelo convite.
Que fome.
Ficaram todos cheios de fome?
Muito.
Então, já sabem. Novo restaurante é ali no Bairro Alto.
Exatamente.
Chama-se 100, há o 100 maneiras que as pessoas possivelmente já conhecem, perto do Teatro da Trindade. É muito perto e é um novo restaurante com outras inspirações. Obrigado, Lugo, e continua.
Muito obrigado pelo convite.
Vamos lá no teu aniversário, que é para ir daqui a um mesinho.
É isso,
obrigado.
Só para avisar.